uma empresa há vários mecanismos e, normalmente, instrumentos de capital e instrumentos de dívida. Também há uns que são híbridos, dívida-capital, e que tanto são qualificados num lado como no outro. Eu tive o cuidado de considerar puramente capital, na minha intervenção inicial, em todas as referências que fiz à capitalização da Atlantic Gateway, os 217 milhões de euros, porque o outro instrumento ou é dívida ou é um híbrido e, portanto, do meu ponto de vista, paga juros, portanto, do meu ponto de vista, não é aquilo que eu consideraria um instrumento de capital típico. Sim, acho que o Sr. Deputado talvez tenha alguma razão em registar esta coincidência, que não deve ser coincidência, com certeza que se a Airbus tinha um ganho previsto na encomenda de 53 aviões, se esses 53 aviões começassem a ser cancelados, instituiu um pagamento, aliás, uma indenização, que aliás é típico nas encomendas de aviões no setor aeronáutico, que lhe permitisse recuperar o valor que tinha perdido e atribuído ao Sr. Neilman. Acho que está a pensar bem, não tenho nenhum comentário a fazer. Há aqui uma coisa que talvez valesse a pena pensar-se em perspectiva, que é o seguinte: nós estamos sempre a dizer a TAP perdia, a TAP perdia, a TAP perdia, mas na perspectiva do Sr. Neilman e do Governo, PSD, CDS, se o processo de privatização tivesse tido continuidade, a TAP em 2017 seria propriedade a 100% da Atlantic Gateway. Portanto, eu não estou a ver qual seria o interesse do privado, que era dono a 100% da empresa, falhar numa encomenda de um avião, tendo com isso que devolver 217 milhões de euros ao fornecedor. Realmente isto muda tudo, primeiro com a recompra, e eu não estou a criticar a recompra, posso criticar alguns aspectos que aqui apresentei comparativos com a privatização, mas não estou a criticar a opção política, ideológica, de o Governo primeiro recomprar 50% e depois, por uma via negocial, até ter nacionalizado a empresa. Mas, de facto, quando este acordo de privatização foi negociado, aquilo que era suposto acontecer não era isto. Nem sequer se tinha previsto, nem podia prever, o efeito da pandemia criou aqui um fator completamente extraordinário. Aquilo que se previa é que o grupo privado ficasse com 100% da companhia e, portanto, nesse sentido, qualquer penalização introduzida à companhia era uma penalização também do grupo que era dono a 100%, o acionista único da companhia. Mas não tenho, não tenho dados para discordar. Acho que a sua decorrência da relação destes dois valores parece-me fazer sentido. Relativamente à carta que o engenheiro Fernando Pinto enviou, já não a mim, mas à par pública, no dia 4 de novembro. Os problemas da TAP eram conhecidos e, em termos de dificuldade de financiamento e dificuldade de acesso aos mercados e dificuldade de cumprir com os fornecedores, eram anteriores a 2012 e 2013. O que esta carta faz, de uma forma muito habilidosa, é pôr pressão no governo que estava. Isto é, vocês criaram o problema nos últimos dois anos e agora resolvam-no. Mas, como toda a gente sabe, e portanto apresentar aqui uns dados, eu não lhes estou a dizer que obviamente não tenha havido problemas naqueles dois anos. Desde logo, quando anunciámos a privatização, tivemos logo de fazer face algumas greves. Houve uma greve dos sindicatos dos pilotos um mês antes da privatização, que foi uma desgraça para o sindicato dos pilotos, até se demitiu o presidente dos sindicatos dos pilotos, porque foi uma greve que teve 20% de adesão. Mas, independentemente disso, provocou um dano de algumas dezenas de milhões de euros na empresa. Mas, Sr. Deputado, eu creio que não é muito realista, e até se me permite, eu acho que o Sr. Deputado é uma pessoa muito inteligente, a gente comprar todos os argumentos de quem está a querer pôr pressão no Governo para tentar resolver um problema de curto prazo. O engenheiro Fernando Pinto foi presidente da TAP durante 18 anos. Foi responsável, pelo menos empresarial, não sei se houve outros responsáveis a nível político, mas pelo menos empresarial, foi o principal responsável pela aquisição da VEM. Nunca a conseguiu explicar muito bem. Numa altura em que a TAP precisa, de acordo com as expressões dele, desesperadamente dinheiro, e tenta pressionar o Governo para obter esse dinheiro, seria, se calhar, esperar demasiada frontalidade do engenheiro Fernando Pinto se ele dissesse que o principal problema da dificuldade de tesouraria da TAP era precisamente o investimento que ele tinha sido o principal responsável. Portanto, apresenta aqui um emaranhado de razões, um conjunto de razões. Quando nós vemos as contas da TAP e a evolução das contas da TAP, percebemos, infelizmente, foi uma coisa que não correu mal, eu não quero culpar ninguém, não correu bem, mas percebemos que realmente a larguíssima maioria dos capitais próprios negativos que a TAP tinha e dos prejuízos que foi acumulando tem a ver com a operação do Brasil, e a TAP entrou em falência técnica a partir de 2008 por causa do investimento no Brasil. Essa é a realidade.
Muito obrigado, Sr. Dr. António Pires Lima. Sr. Deputado, fim da... Sr. Deputado, por favor.
Sr. Doutor, apenas, Sr. Presidente, Sr. Doutor, apenas faltou uma pequena resposta. Porque é que acha que David Neilman, ao longo do tempo que a questão teve privada, não tirou a VEM, a Manutenção Brasil, da TAP?
Esteve o Estado e esteve, quer dizer, o David Neilman, como sabe, só foi acionista maioritário, primeiro não era acionista maioritário sozinho, ele era um dos acionistas da Atlantic Gateway, que deixou de ser maioritária logo em 2017. Portanto, realmente o senhor só pôde gozar da condição de acionista maioritário durante um ano e meio. Depois, o Estado estava a 50% e uma decisão dessas tinha que ser tomada em Conselho de Administração. Aquilo que me dizem, isto agora estou a pegar também naquilo que ouvi nessas comissões do Dr. Lacerda Machado. Aquilo que eu percebi é que, do ponto de vista político, era muito difícil a uma empresa participada pelo Estado português fechar a operação no Brasil. Tinha riscos, tinha contingências, e era um ato para um país com o qual procuramos manter as melhores relações, um ato considerado muito pouco simpático, para dizer o mínimo. A Manutenção do Brasil dá emprego a milhares de brasileiros. Portanto, admito que não fosse uma decisão política muito fácil e que significasse, no curto prazo, custos importantes económicos. Dizem que custou 200 milhões de euros em cash o fecho, já depois de 2020. E portanto, não sei porque é que não se fechou, eu não estava lá, mas posso admitir que entre o Estado e os acionistas privados não fosse uma decisão muito fácil. Também ouvi o Dr. Lacerda Machado dizer, ter um desabafo, depois de ter considerado que a VEM era o melhor negócio que a TAP tinha feito em 50 anos, também o ouvi dizer que ainda bem que foi a Comissão Europeia, que foi Bruxelas, que nos obrigou a fechar a operação do Brasil. Portanto, qualquer coisa assim do género. Portanto, realmente não devia ser uma decisão muito fácil do ponto de vista político. Isso talvez explique a dificuldade de um negócio que foi sistematicamente sempre negativo, a dificuldade de tomar uma decisão até praticamente a reestruturação nos obrigar a isso.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, depois de terminada a segunda ronda, passar à terceira ronda. Como é do conhecimento generalizado, A terceira ronda são perguntas de 3 minutos conjuntas. O senhor responde depois em conjunto a todas as perguntas. Eu vou passar à inscrição dos senhores deputados, sem que antes, primeiro, o deputado Filipe Melo. Faz favor, senhor deputado. Ah, já a inscrição. Ah, ok. Pensava que tinha uma interpelação à mesa. Ok, muito bem. Então temos o deputado Filipe Melo, o deputado Bruno Dias, o deputado Paulo Rios. Penso que não haverá mais nenhuma inscrição. Vamos então iniciar. Dou a palavra ao senhor deputado Filipe Melo do Chega. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Sr. Dr. Pires de Lima, para concluir esta audição, agradecendo todas as respostas que deu anteriormente e acho que perfeitamente esclarecedoras, há aqui um assunto que eu gostava de lhe colocar. O ex-ministro Pedro Nuno Santos, ontem na Comissão de Economia, gabou-se de ser o único ministro em 50 anos que conseguiu pôr a TAP a dar lucro.
Vamos ver se mais uma vez...
É que este ruído de fundo, sempre do mesmo deputado, causa algum transtorno...
Ok, eu peço para que não haja curto-circuito
É que isto é recorrente, Sr. Presidente.
O tempo está parado, vamos tentar que não haja curto-circuito entre os diferentes grupos parlamentares.
Muito obrigado. Como eu estava a dizer, Sr. Doutor, Pedro Nuno Santos disse que foi o único ministro em 50 anos que conseguiu pôr a TAP a dar lucro. Parece-me presunção e água benta a mais... para um ministro que fez tanta atrapalhada e que se conseguiu contradizer vezes sem conta no processo que foi o dossiê TAP. Pergunto-lhe se revê numa afirmação destas, uma vez que os governos de direita tiveram atuações que nós consideramos competentes ao nível deste dossiê, e vir um ministro socialista que tem esta mancha no currículo de ser forçado a demitir-se por causa do assunto TAP, dizer que se sente orgulhoso por ser o único ministro em 50 anos a pôr a TAP a dar lucro. Perguntava-lhe também, ainda em relação a este ministro, mas não só, não é uma opinião pessoal, é uma opinião política, por isso é que lhe a faço, depois dos casos conhecidos ao longo desta comissão de inquérito que antecederam e que acompanharam o decurso desta comissão de inquérito, pergunto-lhe se o país e a TAP estavam bem representados em termos de tutela financeira e de tutela setorial. Portanto, Fernando Medina e Pedro Nuno Santos tinham a capacidade e a competência necessária para assegurar a gestão de uma empresa com esta importância nacional, e depois da demissão de Pedro Nuno Santos, a sua análise política também à prestação do ministro João Galamba, que, ao que tudo indica, também já terá faltado à verdade a esta comissão de inquérito. Pergunto-lhe uma vez mais, e faço-lhe esta questão, porque considero ser apenas e só uma questão meramente política, não pessoal, e por isso é que lhe a faço. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. António Pires Lima. Peço desculpa. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Dr. António Pires Lima, há pouco, disse que, referindo-se à TAP, todo aquele ecossistema, foi o termo que usou, passou a ter uma situação melhor após a privatização. E referiu-se ao crescimento da operação, ao aumento do número de trabalhadores, etc. Ora, a aquisição pela TAP, que o Sr. Neumann impôs à TAP, daqueles aviões todos, 3,6 mil milhões de euros em aviões, perante aquilo a TAP só podia crescer. O problema é que foi um crescimento não sustentado, que passou desde logo por uma viragem estratégica que estava longe de ser pacífica, convenhamos, e que começou logo pela denúncia da contratação coletiva, para acabar com a contratação coletiva dos trabalhadores da TAP, com um ataque aos trabalhadores que teve pronta a resposta e teve de recuar. E houve um conjunto de greves que não avançaram porque aquele ataque à contratação coletiva não teve efeito, não venceu. Mas esse era o esquema padrão do Sr. Neumann, que era comprar empresas, engordá-las, passa a expressão, vendê-las por atacado ou desmanchadas, desmanteladas às peças, e esse plano ele não teve oportunidade de o levar por diante. O problema foi que a TAP tinha de crescer, cresceu daquela forma não sustentada e depois